quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Bom dia, estamos juntos mais uma vez com o nosso programa Minha História, neste sábado maravilhoso na FM 102,7. Eu sou João Lucas Barroso, comigo como sempre e com muita alegria, Joelma Pontes.
Bom dia, João Lucas. Bom dia você que está acompanhando o programa Minha História. É sempre um grande prazer estarmos juntos para conhecermos a história de mais uma pessoa alcançada pela graça de Deus, né? Mais um pecador remido e lavado no sangue de Jesus Cristo. E, João Lucas, hoje nós estamos com uma pessoa muito especial aqui, uma convidada muito especial, ouvinte da Rádio Seara. E eu vou deixar que você apresente dessa vez, viu? Você faz isso comigo, dessa vez vai ser com você.
Com muito prazer, Joelma, vamos conhecer a história da Socorro Bezerra. Socorro, bom dia, prazer recebê-la. Apresente-se, fale de onde você é, apresente sua família. Em poucas palavras, só pra gente ter algumas informações sobre você.
Bom dia, pois é, sou Socorro Bezerra, moro na Lagoa do Canto, congrego no Ministério da Igreja Batista de Gaza, né? Os meus pais são Vicente, minha mãe Rosa, são muito conhecidos. E é isso, né? Louvo a Deus por estar aqui nessa manhã.
E você tem filhos?
Tenho três.
Três filhos. Quais os nomes deles?
Messias, Vitória e Esther.
Casada?
Casado, que é o Messias.
Você é casada com quem?
Ah, sim, sou casada com Antônio Bezerra.
Você é Antônio Bezerra, né? Ótimo. Então daqui a pouquinho nós vamos estar conhecendo, né, em detalhes a história da nossa querida e amada Socorro Bezerra.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A perdição é uma realidade para todos nós, seres humanos. Nascemos no pecado e o nosso destino é morrer no pecado e ser condenado à perdição eterna no inferno. É uma notícia ruim, uma notícia triste. No entanto, o Filho do Homem, Jesus, o Messias, veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele morreu na cruz em nosso lugar, foi castigado por causa dos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Quem nele crer é salvo e perdoado. E o destino não é mais a morte eterna, a condenação eterna, e sim a vida eterna com Deus. Creia em Jesus e você será salvo.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bom, estamos juntos com o nosso programa Minha História na FM 102,7, Rádio Seara, uma sintonia de paz. E a gente vai conhecer agora como a Socorro Bezerra entregou sua vida a Jesus, como Deus a resgatou. Vou deixar a Joelma começar essa entrevista maravilhosa, que com certeza será bênção na sua vida.
Pois é, Dona Socorro. E então, você tem irmãos? Como que foi a sua infância?
Sim, tenho irmãos. Nós somos ao todo 14, mas nós temos 9 que estão vivos, né? A minha infância foi assim muito boa, porque a gente tinha liberdade de brincar, igual eu vinha falando ali, né? Que a gente hoje não tem mais essa liberdade por causa dos celulares, mas antes a gente tinha liberdade de brincar e eu tenho muitas memórias boas, né?
Usar a energia, a imaginação.
Isso, corria, pulava, brincava daqueles anéis, né? Pula corda, era muito bom.
E com relação a Deus, na sua infância, ouviu falar de Deus?
Ouvia sim, eu fazia catecismo, né? Nossos pais eram e são muito religiosos. E eles botavam a gente para ir para o catecismo. Eu fiz crisma, primeira comunhão e até me casei, né? Porque a religião, ela ensina também umas coisas certas, apesar de ter muitas que não são, né?
E então você teve ali uma infância de boa, ouvindo falar de Deus da forma como era contada na Igreja Católica. E a adolescência?
A adolescência, eu era um pouco... decepcionada, porque eu queria fazer as coisas que as minhas amigas faziam, mas meu pai não concedia. Tipo, usar assim, umas roupas mais apertadinhas, ele queria que a gente usasse aqueles vestidão de laço, de manga, né? Porque ele tinha muito temor. Para ir para a igreja, minhas amigas podiam usar alcinha, mas eu não podia. Como a gente era muito pobre, eu ganhava muita roupa, e eu queria usar assim, um shortzinho curto, e ele ficava brigando, e meu pai era daqueles que batia. Pois é, mas é assim mesmo, né?
Aí você chegou a levar umas sovas ou não?
Na hora, não.
Certo. E você contava aqui na interna, você casou muito cedo, né?
Com 17 anos, justamente para me ver livre, né? Eu pensei que eu ia ter liberdade, me enganei.
E como você conheceu o seu esposo?
Ele era viajante, morava em Brasília e... A mãe dele morava lá do outro lado da estrada, né? Eu morava no lugar, a mãe dele morava próximo, eu era muito amiga de uma irmã dele. Quando ele chegou, eu tinha vontade de me casar mesmo, muito nova. E quando eu vi ele, eu fiquei pensando que poderia ser ele, porque ele tinha vindo para se casar também, né? Mas ele era muito bonito e muito, assim, cobiçado.
Aí você pensou, é esse mesmo que eu quero.
Com certeza.
E quais são os detalhes aí dessa história romântica, né? Até vocês finalmente ficarem juntos.
Então, ele veio para ficar, montou logo um bar. E como a gente era muito nova, a gente ia para lá porque tinha uma quadra e tinha aqueles forrozinhos naquela época, né? E ali ele chegou com vontade de se casar, perguntou para um irmão dele, quem era as moças daquela época que podia tomar de conta de uma casa, né? E o irmão dele falou assim, olha, aqui tem muitas, mas lá no Vicente Rufino tem 3. Aí ele disse que quando olhou, não se agradou muito não, porque não era muito assim, pequena, pouquinha, né? Mas quando ele me via fazendo crochê e comprando coisa de comida para dentro de casa, ele disse, essa daí me interessa.
Olha aí como é bom ter os dotes, né? A responsabilidade já atrai até a pessoa também, né? E aí vocês casaram?
Pronto, aí a gente começou a namorar e no instante a gente se casou, foi muito rápido, sabe?
Aí no caso você falou que casou para se libertar, só que se enganou, o que você quis dizer com isso?
Então, eu me decepcionei, porque, tipo assim, se eu trabalhava para sustentar um monte de irmão pequeno, que eu sou a mais velha, né? Dentro de casa, então, eu queria ter minha liberdade, tipo assim, viver independente. Eu não queria que ele mandasse em mim, porque eu não tinha me casado para me libertar, né? Então, eu não queria que ele mandasse em mim. E ali ele começou a trabalhar com quadra, com muitas festas. E eu trabalhava drobado para poder me manter e não precisar do dinheiro dele. Aí as coisas foram ficando muito difíceis. Porque ele também começou a se envolver com mulheres e bebida. Todo mundo lá onde eu moro sabe dessa história. E eu não aceitava, eu era muito valente. Dia de festa, assim, que terminava a festa, as coisas ficavam até mais tarde, né? Aquelas mulheres que vinham jogar alguma piada em mim por causa dele, eu pegava elas de taco de sinuca.
Nem... Vixe, a mulher zangada.
Nem que depois eu pagasse um preço lá dentro de casa com ele, né? E eu pagava.
Nossa, então não foi assim uma libertação, né?
De jeito nenhum.
E aí, como que foi manter esse casamento? Deu certo? O que, que foi acontecendo no desenrolar da história?
Tipo assim, eu fui muito decepcionada, né? Porque ele era muito trabalhador, Deus nos concedeu, apesar da incredulidade, a gente ter nossas condições financeiras, né? Tinha dia que eu olhava, eu tinha que escolher o que eu botar no fogo, porque tinha muita coisa, mas eu não tinha prazer de fazer comida, porque ele levava primeiro pro povo do bar. Ainda hoje ele conta o testemunho na igreja, que hoje ele, né? Aí eu também comecei a me decepcionar, comecei a olhar para o espelho e me ver feia. Por mais que eu botasse argola, cordão, por mais que eu me arrumasse do jeito que eu queria, né? Que eu tinha condições, eu era muito triste. Eu tinha já meus dois filhos, que eram o Messias e a Vitória. E com mais decepção, era todo santo dia, as brigas constantes, eu não tinha mais prazer de viver. Eu andava à beira de uma depressão, andava chorando, a gente passava de muitos dias intrigada. Muitas e muitas vezes eu puxava conversa e ele não tinha diálogo comigo, preferia ir para os bares, depois que ele ganhava muito dinheiro lá em casa, que fazia muita festa, né? No outro dia ele contava aquele monte de dinheiro, tirava da despesa e o resto ele ia gastar tudo num lugar vizinho, né? Com bebida e os amigos. E então foi muito triste.
Aquela a sensação de liberdade, de vitória, na verdade foi se tornando uma frustração, né?
Verdade, minhas amigas, que eu aprendi por causa do sofrimento a beber com elas, né? Dizia que eu podia me manter só, porque eu era uma mulher trabalhadeira e eu podia me separar dele. Aí foi onde veio o desejo no meu coração de eu me separar. E eu era muito atrevida, por causa que ele aprontava muito, eu tinha muita ousadia, sabe? Eu brigava mesmo com ele. Quando foi um dia, eu vi que eu não dava conta, né? Porque nesse dia ele chegou de manhã, passou a noite fora, e como eu já estava esperando ele, e ninguém sabe dessa história lá na Lagoa do Canto, eu nunca contei para ninguém, eu bebia muito vinho, para quando ele chegar, eu enfrentar ele no braço, né? E eu enfrentava, só porque eu me prejudicava, porque homem, por mais bebo que esteja, ele tem as forças dele, né? Aí nesse dia ele me machucou muito e meu menino nessa época era pequeno, né? E meu menino viu quando a gente brigou. Aí nesse dia eu fui da parte dele, na Lei da Maria da Penha, que tinha abrido, né? E então eu vi que estava no extremo, não dava pra gente viver mais. E ele dizia que se eu jogasse as coisas dele fora, ele ia-se embora e nunca mais voltava. E eu, por mais que ele me judiasse, eu tinha medo dele fazer isso. Mas aí eu tinha visitado uma família que é muito minha amiga, né? E ela falou de Jesus e eu quis, nesse dia, sentir desejo de mudança na minha vida, né? Senti desejo de buscar em Deus aquilo que eu não estava conseguindo, mas eu tinha certeza que eu estava buscando. Eu lia Bíblia, eu cantava no coral, no grupo que tinha lá da nossa igreja, eu pregava, e quando eu pregava ainda doía mais no meu coração, porque eu via que eu pregava o que eu não vivia, entendeu?
Então você era uma religiosa, né?
Era uma religiosa praticante, desde novinha.
Então você pregava na igreja
dentro
católica,
dentro da igreja,
né?
Católica.
Ah, entendi. Então nesse dia você sentiu o desejo de mudança. O que foi que fez você sentir esse desejo de mudança?
O sofrimento. Mas só porque nesse dia que eu senti esse desejo, foi tipo assim, pra mim quase impossível, porque eu não queria deixar minhas amigas, né? Não queria deixar a minha religião e também não queria deixar o que eu fazia, né? Que era mexer com bebida, como se desse algum futuro e não dá. É bem clara a palavra do Senhor quando ela diz que nós temos que fugir da aparência do mal. E aquilo ali a gente não sabe quando está dentro, mas é assim, de vez em quando tem uns conflitos por causa da bebida, não é? E eu vi que aquilo ali não tinha mais sentido. Meu filho ia crescer naquilo ali, não estava dando certo. Meu marido, nesta época, já estava começando a dar até copo de cerveja pro meu filho, novinho, pequeno, e eu ficava muito revoltada. Eu achava que não era certo, e não é certo, né?
E você chegou a ficar revoltada com Deus nessa situação, antes mesmo de buscar a Deus, né, para ter mudança? Você teve algum momento de revolta, de murmuração contra Deus?
Então, eu falava com Deus, porque era que eu praticava tanto, né, a fé. Eu era uma pessoa que eu me achava boa, porque todo mundo lá onde mora sabe que eu sou uma pessoa muito mão aberta. Se você chegar na minha casa ainda hoje, e se eu tiver 2 quilos de comida, eu dou um e fico com o outro. Todo mundo lá sabe. Então, eu era uma pessoa que eu me achava tão boa e tinha prometido nos pés do Senhor que ia viver até o fim da minha vida, né? E a minha liberdade que eu queria não tinha conseguido. Ao contrário, foi tudo decepção. Ali eu tinha um quadro assim muito grande de Santo Antônio na parede. E eu ficava rezando naquele, através ali daquele quadro, pedindo a Santo Antônio para falar com Deus, já que eu não tinha essa liberdade, eu achava, e que não tinha, né, por causa do pecado que nos separa de Deus. E Santo Antônio ele não fazia nada, né? Na realidade, porque no outro dia era pior, cada vez mais pior, né? Então, eu ficava achando que a minha fé ela não estava dando resultado. E não estava, não, porque eu fazia tanta promessa. Teve um dia que eu lembro que eu fiquei de joelho à noite quase toda numa novena na Ipueiras, e eu estirava uma perna, cansava a outra, estirava a outra, e eu via que não tinha futuro. Tanto sacrifício e nunca nada se resolveu.
Ou seja, você confiava nas suas próprias obras, né? É muito típico do ser humano, né? Confiar nas próprias obras para tentar agradar a Deus, sendo que, na verdade, a salvação e a paz é conquistada pela obra de Cristo na cruz. E quando você, então, passou a buscar a Deus, né? É, ouviu o evangelho da sua prima, é isso?
É, da Lúcia.
Como foi, então, ouvir o evangelho?
Então, aí a irmã Lúcia Pereira, que todos conhecem lá onde a gente mora, ela tá até sabendo que eu tô contando minha história hoje, né?
Deixa eu só corrigir, sua prima ou não é,
é
sua
amiga.
Prima? Sua amiga, né?
Isso.
Tá certo.
Então, ela falava de um Jesus que salvava, né? Nesse dia que eu vim da casa dela muito decepcionada, que eu queria mudar, como eu já tinha buscado prazer nas coisas do mundo, não tinha encontrado, tinha buscado libertação para meu marido até num centro de macumba que tinha lá longe também, não tinha dado jeito, e era tanta coisa e nada dava certo. Aí eu fui um culto e lá Deus falou ricamente comigo na palavra, né?
Como foi que ele falou?
Ele falou que o Deus que unia o homem não o separava. Aí naquele dia eu botei no meu coração, como é que o homem não separa e as mulheres estão separando? Porque o que estava me separando do meu marido era a bebida e as mulheres.
E aí isso te fez questionar ou pensar no poder de Deus, se realmente ele tinha... Como que foi?
Então, aí eu tinha ganhado uma Bíblia de presente de uma tia minha, que ela disse que não queria ela porque ela é a Bíblia dos crentes. Eu não lia, assim, aquela Bíblia, né? Nesse dia eu abri e eu encontrei uma passagem que eu ainda hoje estou por encontrar essa passagem, que diz que maldito o teto que cobra um mar de escultura. Eu creio que ela deve ser uma Bíblia, assim, muito atualizada. Aí eu, diante daquela imagem, daquele tamanho, orando, falando com Deus, né? Ali eu vi que minha vida não estava tendo sentido, porque o meu teto tinha sido amaldiçoado por ela, né? Por a imagem de escultura. Ela não tem nada a ver, né? Ela é apenas um papel, eu botei isso aí na minha cabeça na hora, mas como a palavra do Senhor se cumpre, todo mundo sabe disso, estava se cumprindo na minha vida. Meu marido andava fazendo tudo de errado, aquilo ali não era bênção, era maldição. E aquele sofrimento, aquele prazer que eu não tinha mais de viver, né? Não era coisa de Deus. Então, eu abri o meu entendimento ali. E também, Deus é tão santo que Ele sabe como falar com a gente. Eu abri a Bíblia também e diz assim, que as rezas de repetições não levam ninguém a lugar nenhum. E ali eu rezava o terço. Menino, mas como eu rezava o terço? Aí eu botei na minha cabeça que são muitas Ave Maria. É reza de repetições. Aí eu, Senhor, por isso que Tu não me ouve, né? Eu estou toda errada na Tua presença e me achando certa. E ali Deus foi abrindo meu entendimento. Foi onde eu fui, né, para o culto, e lá eu senti desejo de confessar o nome de Jesus.
Que maravilhoso, né? Porque realmente foram duas passagens bíblicas, né, que serviram para abrir o seu entendimento, que essa parte aí das imagens, a Deuteronômio, fala que quando você coloca imagens de escultura dentro da sua casa, você está colocando maldição. É a palavra de Deus que diz isso. E ali na oração do Pai Nosso, né, em Mateus, que ele diz, não use vãs repetições para falar com Deus, né, mas ore assim e tal. Então, que maravilhoso, né, quando a palavra fala com a gente. E aí, o que aconteceu depois disso?
Pronto, aí desde esse dia que eu fui para o culto, que eu falei para o pastor que eu queria ser crente, mas eu era muito ousada, falei logo para ele que eu não ia usar short, né? Todo mundo sabia que minhas roupas lá onde eu não ia usar saia. Todo mundo lá onde mora sabe que eu gostava muito de short coto, né? Então, ele disse que Deus era mais importante do que ele e quem libertava era o Espírito Santo. E eu gostei da resposta desse pastor, que é o pastor Ismar, né, que hoje a gente congrega ali na Gásia. E eu fui para a igreja e confessei o nome de Jesus. Eu pensei que as lutas iam acabar, porque Deus falou que ele era um Deus que unia, mas que não separava. O homem não conseguia separar. As coisas pioraram, né? E um dia Deus falou comigo, através da boca do pastor Ismar, que eu ia entrar numa luta muito grande, mas Deus ia estar comigo. Neste período, eu arrumei minhas coisas e vim embora para cá, para Nova Russas. Todo mundo conhece isso aí lá onde eu moro, porque eu não guardava segredo.
Só antes da gente chegar nessa parte aí, o seu esposo aceitou o fato de você se tornar cristão ou não?
Aceitou não.
E aí o que que ele fez?
Ele não queria, né? Porque mesmo eu sendo crente, que eu confessei o nome de Jesus, lá em casa tinha muitas festas, o Capita mesmo ia lá, né? E muitas outras bandas ia lá, tinha uma quadra muito grande, e eu tinha que fazer comida para aquele povo. Mas como eu já estava conhecendo a palavra, eu ia vender bilhete na bilheteria, né? E ali, em vez deles colocar o dinheiro, eles colocavam só para Deus me dar mais certeza do que eu estava fazendo, eles colocavam camisinha, né? E eu ficava muito revoltada. Eu dizia, Senhor, isso aqui é um inferno, cheio de cão pulando aqui dentro. Eu não aceito isso. Jesus, permita muitos prejuízos. Porque se tiver prejuízo, o Senhor abre o entendimento do meu marido, que eu, como uma crente, não posso fazer essas coisas. E ele dizia assim, que eu era crente, mas eu era crente sem vergonha, dizia que eu ia namorar com um pastor, sabe? E aquelas coisas assim, ele dizia que ia fechar a porta para quando eu chegar eu não entrar. E como eu tinha muita ousadia que eu era, quando eu era descrente, quando eu era crente eu digo, ora, eu vou até muito mais. Porque ele mandava eu escolher entre ele e o pastor, eu dizia, eu escolho Deus, porque Deus disse que eu ia servir a um Deus que unia e não separava. E quando eu vi essa luta muito grande, eu coloquei no meu coração e comecei a orar, Jesus, o Senhor falou que ia lutar em prol da minha causa. E o negócio está ficando é pior. Aí depois que eu voltei daqui de Nova Russas, que eu não fiquei aqui, eu comecei a lutar pelo meu esposo. Foi 1 ano e 4 meses de sofrimento. Eu orava, eu jejuava. O pessoal olhava para mim e dizia assim, tu tá tão magra, tu tá tão feia, sabe? Mas eu estava na convicção que tudo ia dar fruto. A palavra do Senhor diz que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então, Deus tinha falado comigo na palavra que se eu orasse até o turno da noite, ele operava em prol da minha vida e eu obedeci, né? Em vez de eu fazer o que eu fazia antes, né? Que eu ia nas casas das mulheres, eu enfrentava elas, né? Eu comecei a lutar contra o adversário. Meu pastor me chamou lá e disse lá que eu tinha que lutar não contra meu marido, mas sim contra o principado. Porque se Deus quisesse libertar meu esposo e tivesse um plano de salvação na vida dele, ele ia libertar, era através da minha humildade, do meu aquebrantamento, porque eu estava muito cheia de ousadia ainda, da minha carne, né? Aí o que é que eu fiz? Eu comecei a buscar no Senhor as armaduras de Deus, que a gente tem que ter, né? Também mansidão. E ali eu comecei a crer que Deus ia mover os céus e a terra em prol da minha vida. E foi o que aconteceu. Com 1 ano e 4 meses depois, era no mês de abril, meu marido, ele dizia na minha cara que não ia ser crente para não dar gosto a mim e nem meu pastor, né? E lembro eu que um dia ele falou para mim que se eu fosse para o culto, quando eu chegasse, ele não ia estar em casa, né? Ia estar na casa lá da outra. E também, e as portas iam estar trancadas, eu não ia entrar. E nesse dia eu fui muito triste, muito decepcionada, porque eu estava buscando e era pior as coisas. E nesse dia eu lembro que quando eu cheguei em casa, a porta estava aberta e ele estava deitado. Eu não sabia de nada. Nesse dia ele tinha sido pego, né? Todo mundo sabe essa história onde eu moro. E ele tinha levado umas pancadas, né? Então ele começou a se decepcionar através da oração, eu orando, e ele começou a assistir o R.R. Soares. No momento que ele estava lá doente, com o braço quebrado, né? Ele começou a assistir o R.R. Soares e eu falava de Jesus, né? Mas ele, antes que não aceitava, já estava começando a aceitar. E ali Deus foi trabalhando de uma maneira que ele foi perdendo assim aquele moral, sabe, que ele tinha de homem valente, sabe? E ele queria, às vezes, se alterar comigo e não podia. Tipo, quando eu ia para o culto que eu voltava, ele queria jogar assim uma pedra, não agarrava, eu orando do Salmo 91, que Deus coloca a gente no mal ter tiro, né? Ele queria brigar, mas eu me calava, porque a mulher sabe edifica sua casa e a tola por si mesmo destrói. E tudo que ele queria fazer não dava certo. E nesse dia que eu cheguei, que ele estava com o braço quebrado, ele viu como Deus tinha me mudado, né? E ele era quem precisava ser transformado. E eu não aceitava mais a provocação dele. Tipo, antes, quando ele dizia uma coisa comigo, eu já estava preparada para responder. E agora eu não respondia mais. Deus não falou comigo, eu tinha que confiar, né? Para poder ver as bênçãos de Deus acontecer. E foi assim. Aí, depois dessa decepção que ele teve, foram se acabando os movimentos, lá do bar, né? Que eu orando todo dia e repreendendo tudo que era maldição. Eu não aceitava nada que viesse do inimigo. Nem um frizz que foi botado com a bebida eu não aceitava. Nem cadeira, nem moto, nada. Eu dizia, Deus, nem que eu passe o que eu passar. Mas eu não aceito nada que venha do inimigo. Porque eu assistia muito testemunho. E nos testemunhos dizia que nós não pode ter nada do adversário em nós. E na Bíblia também diz, né? Jesus falando que não tinha nada do inimigo nele. Então, foi assim que Deus trabalhou na vida dele, através das decepções também. Do mesmo jeito foi na minha, foi na dele.
Até o ponto que ele chegou realmente a se converter.
Isso, então eu pensei que depois que ele levou essa pancada, essa decepção, eu pensei até que ele adoeceu de depressão, porque neste período Deus já tinha repreendido lá de casa muitas coisas. Ele já estava muito assim envolvido na bebida todo santo dia e ele estava sem dinheiro, devendo muito, né? E eu em casa, fazendo meus crochê, vendendo, comprando as coisas de comida. E quando ele ficou bom do braço, ele foi trabalhar num barreiro de tijolo. Ainda hoje ele conta esse testemunho para poder pagar a dívida. Quando ele chegava em casa com muita vontade de beber, ele disse que não podia ir beber, porque quando chegava com essa intenção, estava eu esperando ele com vitamina de banana, com bolo, sabe? E ele, depois de ter saciado a barriga, ele dizia, eu não vou mais beber, né? Então, ele disse que foi através do meu testemunho mesmo, que ele foi indo e abriu o entendimento. E como ele assistiu o R.S. Soares, ele tinha que fazer uma cirurgia no braço, tirar a carne não sei de onde para botar no braço, e eu apresentando ele, e ele também na rede lá deitado, né? Ele viu que Deus curou o braço dele. Aí ele começou a ter fé. Uma pessoa que nunca tinha feito a primeira comunhão, não gostava nem de reza, sabe? Deus trabalhou assim de uma maneira. Aí ele começou a ler a Bíblia. E eu chamava ele para ir para a igreja. Ele tinha vergonha. Que os amigos dele diziam assim, se tu for ser crente, isso aqui vai se acabar, né? E se tu vender essa igreja para o pastor, tu não vai mais conseguir ter sossego com esses pastores gritando. Aí, enquanto os amigos diziam isso, Deus falava no coração dele, o culto começa e termina, porque as coisas de Deus têm ordem e têm decência. Os bebem a noite toda. Ele disse que quando via um amigo falar uma coisa negativa, Deus falava uma positiva. E lá no tijolo, ele dizia que de joelho, dizendo, Senhor, como a minha esposa te busca, meu filho te busca, eu também quero te buscar, porque meu menino, batendo tijolo, mas ele, meu meninozinho, ele tem bem pequenininho, acho que ele tinha uns 11 anos nessa época, ele dizia assim, pai, vamos para a igreja, né? E ele dizia, meu filho, tu não tem que pisar para isso aí não, nem tu nem tua mãe, isso aí é muito ruim, é coisa que não tem prazer, sabe? Aí o missi dizia, papai, o senhor vai gostar. E ele não ia, ele tinha vergonha. Eu sei que quando foi um dia, lá em casa tinha culto, e ele saía nesse período para beber, né? E o culto acontecendo. Quando ele chegava, ele entrava, dormia, já não brigava mais muito, né? Porque Deus já tinha feito a obra na minha vida e na dele, que ele tinha mudado, né? Através da dor e do sofrimento. Aí, quando ele chegou um dia, eu tomei banho, me arrumei e fui para a igreja. E ele, como sempre, abria a porta, fechava e ficava dentro de casa para ninguém ver ele. Nesse dia, tinha alguma coisa na gaze que Deus tocou no coração dele para ele ir. E eu, lendo um livro, eu vi quando Deus falava comigo na palavra que ele ia se converter. E eu fiquei tão feliz. Aí eu cheguei na igreja, ali orando com os olhos fechados. Eu vi quando ele chegou lá no altar. Eu abri os olhos, tomei aquele susto, não era ninguém. Eu digo, ô Jesus, estou ficando maluca. Tanta vontade do meu marido se converter que eu estou ficando maluca. Então, mas só porque eu não estava ficando maluca. Quando eu olhei para trás, ele estava sentado assim do lado, né? Eita, menina, eu fiquei numa alegria tão grande. Minha mão começou logo a ficar gelada e toda hora que o pastor pregava uma coisa, eu dizia, fala com meu marido, toca no coração dele. Aí, graças a Deus, que foi nesse dia que ele confessou o nome de Jesus. Ontem ele estava dizendo, dia 28 de abril do ano de 2008. Tem 14 anos.
Muito bom, assim, impressionante como Deus transformou a vida desse casal, que é um grande testemunho lá na Lagoa do Canto, né, Ipueiras. Realmente Deus faz isso, né? Às vezes Deus chama primeiro um, depois deixa, né, o outro levar um bom tempo, às vezes perseguindo, né, aquele que se converteu, como foi o seu caso, até que Deus também chama. Tudo isso para evidenciar a sua grande e impressionante graça, né?
Verdade. Quando eu confessei o nome de Jesus, que eu cheguei lá em casa, contei para minha mãe, com uma filha mais velha, a mãe começou a chorar. ela dizia que tinha perdido uma filha, né? O meu pai também disse que tinha perdido uma filha e eu saí lá de casa muito triste porque eu falei, mãe, de hoje por diante, Deus vai mudar minha casa, vai mudar meu esposo. E ela achava impossível, porque muitas e muitas vezes eu chegava lá em casa chorando para ela ficar com meus dois filhos e eu ir para o Rio, sumir, me separar, né? Perder a luta. Mas quando ela viu que ele confessou o nome de Jesus, com 1 ano e 4 meses depois, ela ficou muito alegre. E a gente tem que se apegar com a palavra do Senhor, porque ela se cumpre. Muitas e muitas vezes eu de joelho orando e Deus falando comigo ali, que se eu creio em minha casa ia servir ao Senhor. E hoje, para a glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo, meu filho, ele é casado com a missionária, né? Mora lá no São José do Rio Preto. Minha irmã Maria, que era de dentro do salão lá da comunidade, confessou o nome de Jesus. E agora, em agosto, teve uma festa na Lagoa do Canto e a gente trabalha muito com propósito de oração, né? E a gente apresentando essa cruzada que ia ter, minha irmã Luziene confessou o nome de Jesus e meu irmão Raimundo. Então, nós já temos Toninha, Luziene, Raimundo e Maria, que são crentes. E eu continuo orando, intercedendo pela vida do Fransquim, do Isaías e da Jacinta. Porque ainda tem um coração duro.
E os seus pais?
Meus pais, de tanto ver milagres e maravilha na minha vida acontecendo, porque tudo que Deus permitiu o inimigo tirar, tipo assim, de coisa de comida, de tudo, sabe? Deus deu a nós em drobo. Se nós tínhamos o bar, dois bar, quadra e comida que dava no teto, acabou tudo. A gente ficou vivendo de ajuda da igreja. Passei um ano, mas foi um ano de muita alegria na minha vida, porque foi um ano de paz. A gente apresentava ali um feijãozinho, comia, né? Mas tinha prazer, porque tem Cristo, né? E quando o papai viu que Deus, ele começou a abençoar e o Antônio começou a ser transformado, que ele era uma pessoa assim muito arrogante, sabe? Muito, como é que se diz? Queria ser só ele, brigar com os bebês, batia nos bebês, era aquele homem muito valente. E hoje o Antônio é muito mais diferente. Aí o papai viu que Deus, ele pode mesmo todas as coisas. Hoje ele já foi um culto, né? E ele tá ouvindo a Rádio Seara agora, tem seus 70 e poucos anos, muito católico, mas ele ora. No ano passado, foi nesse ano, a gente, meia-noite, ele foi lá para casa para orar mais nós. Chamou a mãe não foi. Aí ele foi e orou. Aí, através dessa oração dele, eu digo para ele que Deus abençoou meu irmão lá no Rio de Janeiro. E ele ficou tendo mais fé. Aí, agora, na hora dos almoços, ele fica chamando eu para erguer a oração, né? E antes, quando ele sentia uma dor, dizia, pai, deixa eu orar, o Senhor pode curar, já orei. Ele não deixava, e hoje ele pede, né?
Eu sei que você e seu esposo escutam sempre a Rádio Seara todos os dias. Como vocês conheceram a Rádio Seara? Como passaram a ouvir? Qual a importância da Rádio Seara na vida de vocês?
Eu gosto muito da Rádio Seara, porque através dela a gente aprende muito, né? Versículos bíblicos. Esse programa da minhas financiação, como eu já fali, porque eu não soube negociar direito e tive uns problemas e fali, e é muito triste quando a gente se decepciona assim, né? E hoje, para a glória de Deus, através da minha fidelidade, o Senhor tem me abençoado, eu assisto Finanças em Ação, porque tudo é de dentro da Bíblia, e eu gosto, e eu conheci através do meu esposo também. Ele, depois que se converteu, ele armou os radinhos, né, de celular pequeno, e para onde ele vai com este rádio, é direto, de noite. Para mim, dormir é uma luta, eu fico, desliga, e ele não desliga, ele acha bom o programa da minha família, não tem assim um... E também, ele gosta de todos os programas. Um amigo na madrugada, e toda hora lá é uma briga de noite para mim dormir, então desliga e sai, aí eu vou desligar, aí liga de novo, é uma luta.
Melhor se acostumar com a Rádio Seara, 24 horas, viu?
Eu baixo o volume.
É isso aí. Que bom, louvado seja Deus pela sua vida, irmã Socorro. E aí, assim, depois, né, que ele se converteu, o que foi se transformando a convivência de vocês hoje? É um lar de paz... De felicidade, como que está sendo?
E essa pergunta é tão importante porque muitas mulheres vivem essa realidade que você viveu, né? Estão agora nos ouvindo, né? Muitos casais estão à beira aí da destruição na família, né? Devido a bebidas, devido ao adultério e tantas outras coisas, né? O pecado em si, né?
Sim, eu quero agora avisar também para as irmãs em Cristo Jesus, para elas serem mais sábias, porque como Deus tem me permitido eu viajar para Florianópolis, né, para Fortaleza, Congresso, essas coisas lindas que Deus vai providenciando e nos galardoando, eu tenho visto que a gente aprende muito nos encontros de casais e que tem muitas mulheres perdendo a bênção porque não estão usufruindo dessa graça, né? Tem 3 anos que eu me decidi, através do programa da Rádio Seara, a amar meu esposo, porque isso é uma decisão minha. Tem que se decidir amar, porque se você nunca se decidir, você vai achar defeito em tudo. E eu assistindo esses programas, eu também fiquei aprendendo muita coisa através deles. E ali eu me decidi a achar no meu esposo qualidades, porque todo mundo tem defeito, perfeito só Jesus, né? Mas ele tem muita qualidade.
Verdade. A gente precisa focar no positivo.
No positivo.
Se você focar no negativo, não vai pra frente, não. E aí, respondendo a pergunta que eu fiz, né? Como que é o relacionamento de vocês hoje?
Agora é muito bom. Graças a Deus. Você pergunta pro meu esposo, o nome dele é Antônio Bezerra, qual é a nossa convivência dentro de casa. A gente vive lá, a gente não briga. E quando a gente faz uma coisa que um ou outro não gosta, eu dissimulo. Eu dissimulo tudo que o meu marido faz. As minhas vizinhas falam assim, tu vai viver me rechame até o fim da tua vida, porque tu tem muita paciência. Eu disse, aprende a fazer o quê, né? O Senhor, eles nos dá graça de ter mansidão, sabedoria, porque antes eu enfrentava meu marido na frente dos amigos, isso não é de Deus. E também não é para mulher sábia. A mulher sábia, o marido tá atribulado com seus compromissos, que todo homem tem seus compromissos. Se a mulher puder ajudar, ela ajuda. Se não puder, ela fica lá, dá ajuda em oração, que Deus providencia para ele e para ela também, né?
Irmã, e como o João Lucas começou a falar, né? Interessante, porque muitas famílias sofrem, né, isso, essa desordem no lar. E eu mesmo conheço também muita gente que gosta, né? Simpatiza do evangelho, mas diz assim, não, meu esposo não quer. Não tem a força, assim, de dizer, Senhor, eu vou... Tá aqui a minha vida, meu lar, e enfrentar, né, assim. Mas é importante deixar que o coração, né, ouça o chamado de Jesus e obedecer para que ele complete a obra. Quem completa a obra é Deus, né, não é você. Então não confie no seu braço, entregue sempre para Deus, que é ele que resolve a situação, né. Só para complementar aqui o assunto.
Eu aprendi que como eu tinha ousadia na carne, hoje eu tenho que ter no espírito. Então, quando as mulheres vêm para a igreja nos visitar, a gente faz muitas festinhas, já no intuito de convidar elas, né? E elas falam, eu tenho tanta vontade, mas eu tenho medo, fulano não quer. Eu disse, olha, é assim, você pode confessar o nome de Jesus e usar a sabedoria que Deus te dá dentro do teu lar para não dar contenda. Porque hoje mesmo, lá onde a gente mora, tem umas mulheres que confessaram o nome de Jesus e os maridos delas são parecidos com o meu, né? Não querem deixar ele ir para a igreja, fica agressivo dentro de casa, mas a palavra do Senhor diz o quê? Se sujeitai a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. E a gente se sujeitar a Deus no jejum, na oração, com sabedoria ficando calada, né? E ali eu tô vendo que elas vão vencendo. E o segredo é este, é perseverar que vence.
Verdade. E hoje, como é que você serve ao Senhor? Como é que você serve ao Senhor hoje, assim, na sua igreja, no seu lar, no seu dia a dia? Como é que você tem servido?
Eu tenho servido com muita alegria. Eu, para a glória de Deus e pela misericórdia do Senhor, sou presidente das senhoras, das mulheres que esbrange Lagoa do Canto, Bom Princípio, Riacho do Mel, Gásia, Ipuzim, Livramento, em todo canto tem senhoras do nosso ministério. Então, e nós temos nossa missão batista, que é na Lagoa do Canto. Meu marido é o dirigente hoje. Quem já foi dirigente antes, até passado de baitudo, hoje é da obra do Senhor, né? Uma benção. Então, eu sou muito feliz. Não tem nem palavra para agradecer ao meu Deus. E a gente tem consagração, né? Tem dia para o Senhor, tem oração da mãe pelos filhos, oração no monte. É muito prazeroso. Deus dá um tempinho para tudo.
Verdade. Irmã Socorro, e assim, hoje como foi que o Senhor... que ele teve que trocar de profissão, né? Talvez essa pergunta seja muito importante para até homens mesmo que estejam, meu Deus, se eu largar isso aqui eu vou ver de quê, né? Como foi que o Senhor supriu essa parte aí de vocês?
Então, uma pessoa já fez até essa pergunta para mim, né? Como meu marido, ele labutava com bebida e teve que mudar tudo, que Deus preparou tudo, né, para ele. Ele vendeu o bar e tudo. Deus preparou ele trabalhar com negócio, tipo de venda, troca. E ali o Senhor foi abençoando. Hoje ele vende moto, compra moto, troca moto. E antes, quando ele não tinha condições das motos, era bicicleta, era porco. E Deus foi abrindo o entendimento dele. E ele viu que Deus, ele preparou tudo. Tipo, no começo ele começou com roçado. Aí quando ele viu que o roçado não dava muito lucro, né? Aí ele começou a trocar as coisinhas. E graças a Deus, para a glória de Deus, está uma benção.
Irmã Socorro, tem alguma música que fala com você, que fez parte da sua história, uma música que marca assim a sua vida, ou marcou a sua vida de alguma forma?
Tem. Sempre que eu queria desistir, eu me lembrava de um hino que eu tinha ouvido. Eu até ia procurar o nome dele no YouTube para me falar para vocês, mas eu tenho a letra desse hino que fala assim: quem é crente é corajoso, ele não recua, nem desiste, nem olha para trás. Porque quando eu ia olhar para trás, eu me via chorando, né? Despachando gente com bebida, aqueles homens velhos, mulheres se prostituindo, fazendo aquelas coisas erradas. Então, quando eu ia e eu tinha muito esse hino, porque ele me dava coragem. Aí eu ria na cara do inimigo. Tinha dia que eu ficava dentro daquela quadra ali à noite, meia-noite, o som truando lá, minhas filhas sem poder dormir, meu filho, né? E eu ficava lá pedindo a Deus para eliminar tudo aquilo ali. E eu cantava esse hino de toda altura. Olha, o ouvido do inimigo, ele não é muito surdo, não. No outro dia de manhã, quando eu ia para a rua, né, para casa da minha mãe, que eu tenho que passar na rua, as pessoas me paravam e diziam assim: se teu marido for crente, eu também vou ser. Olha, só porque eu dizia que queria ver ele crente. A gente tem que falar palavras positivas, né? E eu cantava aquele hino, né? Que quem é crente é corajoso, não recua, não desiste, não olha pra trás. É muito lindo esse hino. Ainda hoje eu gosto dele.
Sim, é da Cassiane. A gente tem aqui no roteiro. Podemos tocar aqui na sequência, viu? E pra fechar aqui a nossa conversa, né? O testemunho da sua vida, sua história. Quem é Jesus para você?
Jesus para mim é tudo. Porque outro dia eu estava lá em casa e pensando, quando terminou o programa da minha história, quem era Jesus para mim? E Jesus falou assim: eu sou a razão do teu viver. Porque viver sem Jesus não é viver. Porque a gente só vive se a gente tiver prazer, alegria, assim, em tudo, dá graças a Deus. Hoje, se eu lavo roupa pro meu marido, se eu tô drobando, eu tô fazendo com prazer, porque ele é um homem de Deus, se eu limpo minha casa, tudo que eu faço, então Jesus pra mim é tudo, é a razão de eu viver, é a razão da minha salvação no futuro. Hoje eu tenho motivo de viver. Antes eu tinha medo de morrer, né? E hoje eu não tenho. Já passei por muitos momentos difíceis de saúde e não tenho medo, porque eu tenho certeza que a palavra do Senhor diz que nem a condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam fazendo a vontade da carne, mas do Espírito. E eu tenho consciência que se Deus tem me galardoado tanto, né? É porque eu estou com minha vida no altar.
E nessa época aumentou muito, né, o medo da morte, nessa época de pandemia. Tem até um ditado que diz, né, que há jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Mas, na verdade, tem jeito sim para a morte. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.
É verdade.
E 1 João 5,17, se eu não estiver enganada no endereço do versículo, diz que esta é a promessa que ele mesmo fez, a vida eterna. Né? Então, por isso que a gente tem essa certeza, essa convicção em Cristo Jesus. Pois muito obrigada por aceitar, por ter, né, falado com a gente, por querer compartilhar a sua história, viu, Dona Socorro. Foi uma bênção, né? Fui muito edificada particularmente, muitos serão também, creio nisso. E que Deus continue lhe abençoando, lhe dando cada vez mais sabedoria e para seguir, né, até o final aí da caminhada em Cristo Jesus, você, seu esposo, sua família. Deus abençoe.
Amém.
Irmã Socorro, você tem algo para acrescentar?
Não, assim, porque o pai nessa semana, ele esteve lá em casa e o pai é muito doente. E ele falou assim, que se soubesse assim como era a pessoa morrer, ele não tinha tanto medo de morrer. Eu estou falando isso porque ele vai assistir o programa. Eu falei: pai, a palavra do Senhor diz que nós vamos morar em rua de ouros, de cristal. O nosso ouvido não ouviu, nossos olhos nunca viram o que a gente vai presenciar no futuro. É porque os católicos têm um negócio de purgatório, né? E purgatório não tem na Bíblia. Então, eu expliquei bastante para ele. Ele saiu lá de casa assim, eu creio que tendo dúvida, né? E agora ele, eu acho que está mais consciente, que ele não vai nem para o inferno e nem para o purgatório, né? Porque se ele confessar o nome de Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele vai saber que Jesus vai confessar o nome dele diante de Deus e dos testemunhos, anjos do Senhor, na glória. Então, eu creio que...
Na verdade, o ato de Jesus na cruz, né, já foi consumado ali, né, e já garantiu a vida eterna para aqueles que creem e confessam o Senhor Jesus.
Eu queria também louvar a Deus pela vida do nosso pastor Erismar, que é um homem de Deus, e pela irmã Antonieta do Ipu, a irmã Mana da Serra, Tapera de Cima, e as irmãs, né, ali também, a irmã Helena... irmã Joana, que é ouvinte da Rádio Seara, ela ama aqueles programas musicais, não tem? Do baú, é ótimo, até mandei um alô para ela. E para toda a nossa congregação batista, irmã Elielda, da Serra também, e a irmã Solange, ela vai ouvir também, a minha nora, lá do São José do Rio Preto, através dos canais, através do celular, viu? Meu filho Messias... E minha irmã no Rio, a irmã Lúcia, né? Tonha no São Paulo. E assim, se eu for falar, é o dia todo, né? Então é só isso mesmo. Eu queria louvar a Deus pela vida dessas mulheres guerreiras que estão aí juntamente com a gente.
Pois tá certo, irmã Socorro. Muito obrigado pela sua vinda. O testemunho de vida da irmã Socorro está disponível no site radioseara.fm.
Eu é que agradeço a Deus porque eu tinha muita vontade, né? Já tinha sido honrada assim pela Natura, ao público, aí o pessoal fala comigo, né, que eu não sei muito mexer em celular, mas ele manda pra mim que eu sou não sei o que, na Natura e tal. Eu gosto de honra de Deus, né, quando Deus nos honra, o homem também nos honra, porque Deus primeiramente, né, então eu louvo a Deus por este momento, ele é muito especial, foi um sonho realizado.
Pois foi um prazer participar deste sonho realizado. E a gente vai encerrar com a canção que marca a vida da irmã Socorro, é a canção Joelma, da Elaine de Jesus, Até o Fim. Que Deus abençoe você que esteve conosco. Bom dia.
É normal em meio à luta a gente se preocupar. Mas a Bíblia diz que a gente tem que descansar. Isto é mistério, basta somente crer. Isto não é regra, nem é critério, depende só da fé. É por isso que a gente não se entrega, não. E não tem bandeira branca, não tem rendição. A gente não se entrega, mas vai até o fim. Mesmo quando não tem jeito, não. Deus dá um jeito, amigo. Depende só da fé. Se é crente é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste, não olha pra trás. Cerra o punho, vai em frente, enfrenta tudo, vence a luta, ri na cara do inimigo e vai. Porque ele está vestido, revestido, tem vencido no poder dos braços de Deus. Se é crente é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste, não olha. Cerra o punho, vai em frente, enfrenta tudo, vence a luta, ri na cara do inimigo e vai. Porque ele está vestido, revestido, tem vencido no poder dos braços de Deus. É por isso que a gente não se entrega, não.
Não se entrega.
E não tem bandeira branca, não tem. A gente não se entrega, mas vai até o fim. Mesmo quando não tem jeito, não. Deus dá um jeito, amigo. Depende só da fé.
Mas se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste, não olha pra trás. Cerra o punho, vai em frente, enfrenta tudo, vence a luta, ri na cara do inimigo e vai. Porque ele está vestido, revestido, tem vencido no poder dos braços de Deus. Mas se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste e não olha pra trás. Cerra o punho, vai em frente, enfrenta tudo, vence a luta, ri na cara do inimigo e vai. Porque ele está vestido, revestido, tem vencido no poder dos braços de Deus. Mas se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste e não olha pra trás. Cerra o punho, vai em frente, enfrenta tudo, vence a luta, ri na cara do inimigo e vai. Porque ele está vestido, revestido, tem vencido no poder dos braços de Deus, dos braços de Deus.
O amor de Deus pode mudar a sua história.